Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando a 30ª sessão ordinária de dia 12 de setembro de 2016. Sob a minha presidência, Paulo Massolini, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata número 36/2016, de 29, da 29ª sessão ordinária, do dia 5 de setembro de 2016.
Às 19h30, do dia 5 de setembro de 2016, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 29ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo José Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, primeira secretária da mesa diretora, registraram presença os vereadores Jairo Vidimar, Lídio Oldoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadores, Silmar Roberto Santin. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. E em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do regimento interno, convidou os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Correia. Verificando o comparecimento do suplente Nivaldo Teza, o presidente solicitou ao mesmo que se dirigisse à mesa diretora para assinar o termo de posse para o período de 5 a 21 de setembro de 2016 e, na sequência, declarou-o empossado para o cargo vago de vereador. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 35/2016 da 28ª sessão ordinária de 29 de agosto de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 430/2016 que remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei número 76/2016, que inclui elemento de despesas na lei municipal número 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Salete Cadore, líder do PMDB, e Nelson Pedro Mesomo, líder do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Com vista do vereador Jairo Vidimar ao projeto de lei número 71/2016, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Serafina Correia e dá outras providências. Aprovado o projeto de lei número 73/2016, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para a função pública de contador. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Manuel Gomes. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Elenide Fátima Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será analisada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Obrigado, vereador Nelson Mesomo. Registramos a presença dos vereadores Salete Pinto Cadore, Nivaldo Teza, Lídio Francisco Oldoni, Elenide Fátima Castro Pisato, Silmar Roberto Santin, Jairo Vidimar, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo. Consideramos a ata aprovada e damos o direito aos vereadores, se acharem por bem, retificá-la por escrito. Temos matérias recebidas do expediente, como matérias recebidas do Poder Executivo. Solicito à secretária Nega Casa para que faça a leitura do ofício gabinete número 439.
Serafina Correia, 6 de setembro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 77 de 2016, que dá nova redação à ementa e ao artigo 1º da Lei 3.347 de 30 de junho de 2015. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Temos um convite para o dia 20 de setembro no acampamento Farroupilha. Solicito a secretária para que faça a leitura.
Convite número 33/2016. O tema dos festejos Farroupilhas de 2016, quando se comemoram 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense, será a República das Carretas. A comissão organizadora, composta pela Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Turismo, Juventude, Esporte, Lazer e Cultura, CTG Galpão das Saudades, CTG Sinuelo da Serra e Piquete de Laçadores Espora de Prata, tem a honra de convidá-lo para participar das atividades alusivas ao dia 20 de setembro no acampamento Farroupilha, ao lado do ginásio Irceu Antônio Gasparim e Serafina Correa, conforme a programação. 13/9, terça-feira, às 18 horas, abertura oficial dos festejos Farroupilha. 17/9, sábado, 16 horas, recepção da 24ª Cavalgada da Amizade. 20/9, terça-feira, 16 horas, encerramento da Semana Farroupilha 2016. A programação completa encontra-se anexa. Aguardamos a confirmação da presença. Atenciosamente, Neucídio Roberto Alban, coordenador-geral da Secretaria de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer.
Temos também o ofício número 46 da Prefeitura Municipal.
Serafina Correa, 9 de setembro de 2016. A gratidão é a memória do coração. Antístenes de Atenas, prezado Senhor. A Prefeitura Municipal de Serafina Correa, através da Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste manifestar profundo agradecimento pela participação da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa na programação da Semana da Pátria 2016, em especial a caminhada cívica realizada no dia 7 de setembro. O sucesso deste evento foi concretizado devido à participação efetiva e o comprometimento de cada pessoa envolvida, sem os quais não atingiríamos o resultado almejado. Esperamos que nos próximos eventos possamos contar com a presença desta tão renomada entidade. Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Morgana Áurea Rex, Secretária Municipal de Educação.
Obrigado, secretária. Passamos à comunicação de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PP, vereador Nelson Mezom.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público que nos assiste, à imprensa. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de lhe cumprimentar pela mais brilhante conquista junto à Expo Inter. A gente brinca das vaquinhas, mas o senhor está lá representando Serafina Correa e muito bem. Parabéns por mais esta conquista e almejamos que o senhor continue representando Serafina por esse Rio Grande afora e por esse Brasil afora. A caminhada cívica. Quero aqui externar a minha alegria de poder ter participado dessa caminhada cívica, em ver que cada ano ela está aumentando. Cada ano a gente vê que mais pessoas, mais entidades, mais empresas estão aderindo a essa caminhada cívica. Esse ano tivemos um espaço especial, vamos dizer assim, a participação da banda da Brigada Militar de Passo Fundo. Por sinal, foi um espetáculo belíssimo, que Serafina Correa merece, e mostra que nós todos, já falamos na última sessão, temos que nos preocupar com o nosso civismo, mas eu vejo que as coisas estão começando de passinhos lentos a retomar o que era antigamente. Até porque eu assisti as notícias essa semana, a RBS, e vi, fiquei muito satisfeito, e quero cumprimentar o Exército Brasileiro, através do Exército lá em Cruz Alta, que eles estão com um programa espetacular. O exército está indo para as escolas da terceira, sétima série, se não me falha a memória, para ensinar o que, que significa o brasão, o que, que significa a bandeira, o que, que significa o hino. Então eu acho que isso vem ao encontro daquilo que a gente diz, que está se perdendo o civismo em nossa pátria. Mesmo sabendo que nós teríamos motivo suficiente para não manter esse civismo, não respeitar a nossa bandeira, a nossa pátria, mas como brasileiros devemos respeitar. Não são meia dúzia de políticos que vão fazer que a população brasileira toda perca esse respeito. Eu quero crer que com alguns fatos que têm acontecido e outros que esperam que aconteça, um deles está acontecendo agora, nesse momento, possa sim nós brasileiros dizer que temos orgulho de morar no Brasil. Infelizmente nós vimos que os políticos, principalmente lá de cima, nos envergonham. Infelizmente essa é a palavra, nos envergonham. Mas esperamos que as pessoas, e esperamos que aquilo que o Papa disse lá na Praça São Pedro, que Deus ilumine as pessoas encarregadas e que cumpram com os seus deveres, que façam cumprir a lei brasileira. Não que porque é companheiro, porque é, não pode aparecer o nome, que passam a mão na cabeça e possam esconder. Mas fiquei satisfeito com essa caminhada cívica, fiquei satisfeito com a atitude do exército em Cruz Alta, e quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, de estender o convite a todos para a abertura da Semana Farroupilha, que acontece amanhã, e convidar a todos que durante o dia 13 até o dia 20 todas as barracas estarão abertas, estão com as portas abertas, sem tramela, como se diz, para receber todo mundo que lá se faz presente. No início fiquei um pouco preocupado, que não, achava que não podia, não ia sair a contento ao acampamento Farroupilha. Mas quero dizer que é um evento consolidado. Esse não tem mais como o poder público dizer que não pode fazer, porque as próprias entidades e empresas assumem e saem. Posso garantir que está mais bonito esse ano do que o ano passado. O pessoal se conscientizou, todo mundo fez as suas barracas conforme o projeto da prefeitura e está seguindo as normas ditadas pelos organizadores. Então deixo o convite a todos que participem, que é mais um ato de civismo, e esperamos que seja uma semana de festas e encontros e amizade. Muito obrigado.
Com a palavra, líder do PMDB, vereadora Salete Cador.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar os presentes aqui acompanhando a sessão nessa sala um pouco diferente, né? E dizer que esse mês, com as comemorações da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha, é um mês em que nós, das escolas e da educação, podemos sim fazer reflexões sobre as questões do nosso país e as questões locais também, né? As questões de Estado e as questões locais. E eu volto a insistir, acho que o Exército deve estar fazendo isso que o colega relatou, numa atitude de experimental, né? Porque a responsabilidade educacional é realmente, tem que ser das escolas e dos pais, porque se nós lermos o artigo da Constituição, ele está dizendo isso, que a educação é responsabilidade dos pais, da escola e da sociedade. Então, eu volto a insistir que o grande projeto que nós temos que fazer é um projeto que leve os pais às escolas. Um projeto que responsabilize e que conscientize as famílias da importância da educação. Porque esses conceitos, essas informações necessárias precisam ser valorizadas também pela família, porque os filhos acham que é importante, senão eles não ligam para isso. Então, acho que nós, mesmo as atividades, né, das semanas, atividades Farroupilha, o conhecimento da história, tudo isso, a valorização dos livros, da leitura, enfim, da aprendizagem, né, para ter bons resultados, ela vai acontecer na medida em que a escola e a comunidade consiga dar conta desta questão. Não são somente aqueles que trabalham nas escolas que são responsáveis. Também os outros precisam e devem se responsabilizar. Nós temos aqui dois projetos tramitando que são referentes à educação. Eu, pessoalmente, tenho sofrido com esses projetos, porque acho que eles estão propostos num momento inadequado, num momento eleitoral, para criar um sistema educacional, um sistema municipal de educação, onde não se vê nenhum professor municipal se envolvendo com a questão. Nenhum. E a preocupação é ir buscar dinheiro. Eu nem sei que dinheiro é, não comunicaram e não disseram o que, que é. Essa é a coisa. Mas não há discussão no sistema educacional sobre este projeto de lei. Que depois que os vereadores apreciarem, quem vai ter que dar conta serão as escolas, os professores, os diretores, a Secretaria de Educação. Mas é uma coisa muito engraçada, porque a criação de um sistema e a própria mudança do conselho precisam vir cercadas da conversa. Mas, mais uma vez, é um projeto que vem de cima para baixo com aquela moda serafinense do monte de dinheiro. São milhões e milhões. Quero dizer para os senhores que os milhões não ensinam matemática. Quem ensina matemática são os professores. Que os milhões não ensinam línguas, história e tal. Quem ensina são os professores. Eles tinham que estar aqui fazendo a discussão, conversando, vendo o que é o sistema, vendo o que é melhor. Então, nada contra o dinheiro, que ele venha. Mas depois a gente não vai nem saber sobre o que foi aplicado. Então, eu quero dizer para os senhores que é lamentável que aconteça isso no nosso município, que não se envolva os professores com os projetos importantes da educação que vêm aqui para a Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, líderes. Nós temos agora no grande expediente, temos na ordem do dia, com matérias aptas à votação. Em 29 de agosto, houve a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, como da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, e com vista da vereadora Salete Cadore. Em 5/9, houve vista do vereador Jairo Vidmar. Em 12/9, está apto para discussão e votação o projeto de lei número 71/2016, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Serafina Correia e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 71. Não, só um instantinho. Tem mais algum vereador que gostaria de falar? Ivaldo Teza. Talvez o teu microfone esteja desligado. Por favor, dá uma olhada. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Esse projeto de lei, ele reorganiza o Conselho Municipal de Educação, colocando alguns integrantes, ou trocando os integrantes. Nós identificamos no artigo 3º um pouco de falta de clareza ali, porque diz que são dois professores indicados pela Secretaria Municipal de Educação. E, na verdade, não está esclarecendo qual é o nível da... se é da educação infantil, se é do fundamental, parece que não está muito claro. Mas, devido à urgência que foi apontada para a busca de recursos, nós estamos, então, hoje, chegando a essa votação. Eu, sinceramente, acho que ali poderia estar um pouco melhor, e poderia também estar melhor aquela parte que indica professores da rede privada para integrar o conselho, porque há um tratamento diferenciado entre o público e o privado, não está muito claro no projeto. Talvez esse projeto precise, depois de mais uma regulamentação da lei para ficar mais claro e não criar confusões na hora de implementar o conselho. Eu acho que talvez seja a solução que se possa chegar. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Nivaldo Teza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aí. Esse projeto ali que fala sobre a educação, sobre a criação de conselho, eu cheguei agora, não me aperfeiçoei muito, mas eu acredito que a Nega, por ser educadora, e a Salete, elas estão a par do que se trata esse conselho. É importante. E a Salete fala aqui, então, que está se mudando o conselho com questão financeira, para se buscar. Quando são projetos de importância nesse tamanho, Salete, vocês da comissão têm que promover audiência pública e chamar todas as professoras para discutir em conjunto. Discutir em conjunto, porque depois que mexe na lei, e agora a Salete falou que não foi consultado nenhum professor, isso é grave, Salete, muito grave. Porque eu estava na casa como vereador, passou um projeto de lei nesse sentido, que era para... Me foge na memória, mas era para restabelecer, né, um plano de carreira no servidor. E naquela vez, Salete, a preocupação que se teve foi feito por secretaria e não foi ouvido os professores. Plano de carreira dos professores municipal. É uma aposentadoria para o resto da vida. Então, lá na frente, algumas pessoas questionaram que isso aí poderia dar impacto na questão financeira. Eu não quero fugir do assunto, senhor presidente, mas tudo que envolve educação, Salete, vocês como educador, chama os professores para discutir, bota a par, se realmente, e torna público esses atos, Salete. Obrigado.
Em votação, o projeto de lei número 71. Vereador Jair Vidmar.
Aprovo.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Zomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Aldoni.
Aprovo.
Vereador Nivaldo Teza.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos vereadores, o projeto de lei número 71/2016, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Serafina Correa e dá outras providências. Temos agora o projeto de lei número 72. Solicito a relatora da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, para que dê o parecer dessa comissão. Vereadora Nega Castro.
Parecer ao projeto de lei 72/2016, que cria o Sistema Municipal de Ensino de Serafina Correia e da Outras Providências. Propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para criar o Sistema Municipal de Ensino de Serafina Correia. A Constituição Federal de 88, no artigo 211, deixa claro que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A Lei 93/94, de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, veio, através do artigo 8º, regulamentar a instituição dos sistemas municipais de educação de forma harmônica com o sistema estadual de ensino. Ainda, o projeto de lei em análise encontra-se inserido nas competências legislativas conferidas ao município nos termos dos artigos 23 e 30 da Constituição Federal bem como nos artigos 10, incisos 1 e 8, artigo 11, inciso 5, artigo 46, inciso 3 e artigo 66, inciso 29. A assessoria jurídica, através do parecer técnico de folhas 10 e 11, bem como pela opinião técnica 21.795 emitida pelo IGAN, sugeriu algumas alterações ao projeto em análise. A comissão, através do ofício da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, número 9 de 2016, enviou ao proponente da matéria as referidas sugestões para serem analisadas. O Poder Executivo, através da mensagem retificativa protocolada sob número 296/2016, envia as alterações indicadas pela comissão. Assim, pelo exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei em análise. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Temos também o parecer da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Solicito a relatora, a vereadora Salete Cadore, para que faça a leitura.
Parecer.
No microfone, por favor.
Parecer o projeto de lei número 72/2016, que cria o sistema municipal de e outras providências. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, a autorização para criar o Sistema Municipal de Ensino em atendimento ao artigo 9º da Lei 13.005, de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação. Fundamentação. A comissão realizou vários contatos com a Secretaria Municipal de Educação, com vistas a estudar e discutir a presente proposição. O município, em atendimento ao disposto no artigo 211 da Lei Federal, bem como o artigo 8º da Lei que estabelece as bases e diretrizes da Educação Nacional, a LDB, busca, por meio da lei, organizar seu sistema de ensino. Assim, cumpre o município a regulação constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, alinhando-se e habilitando a colaboração com os demais entes federados. Com votos favoráveis da relatora Salete Cadore, da vereadora Eleni Fátima Castro Pisato e só. Obrigado.
Obrigado. Estamos em discussão, então, o projeto de lei número 76.
Presidente, eu depois da... Quero pedir vistas, depois da... manifestação do vereador Teza. Quero pedir de vistas ao projeto.
Está de acordo. Projeto de lei, então, número 72/2016, que cria o Sistema Municipal de Ensino de Serafina Correia da Outras Providências, com pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Temos também o projeto de lei número 76/2016, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal número 3385/2015, LUA, e abre crédito especial. Solicito ao vereador Silmar Santin para que faça a leitura desse parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Parecer ao projeto de lei número 76/2016. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, incluir elementos da despesa na Lei Municipal LOA e abrir crédito especial no valor de R$88.000, visando dar suporte financeiro ao órgão e rúbrica orçamentária para pagamento de sentença judicial. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal número 3385 de 2015, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na rúbrica Pagamento de Precatórios, Sentenças, no valor de R$88.000. Servirá de recurso para cobertura financeira a redução de dotação orçamentária referente a reserva de RPPS, reserva de contingência. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de elemento na despesa na LOA e abrir crédito especial. Com o voto favorável do relator vereador Silmar Santin, acompanho o voto o presidente vereador Nelson Pedro Mesomo e a revisora vereadora Salete Cadore.
Em discussão o projeto de lei número 76. Em votação o projeto de lei número 76. Vereador Jair Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Lídio Oldoni.
Aprovo.
Nivaldo Teza.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores, o projeto de lei número 76, que inclui elementos de despesa na lei municipal número 3385 de 2015, LOA, e abre crédito especial. Então, agora as explicações pessoais, vereadora Salete Cadore.
Eu quero aproveitar para propor aqui uma audiência pública para que a gente discuta, então, o sistema municipal de educação. É, certamente vai, pelo menos, informar, não é, a sociedade, o quadro de profissionais da educação sobre a responsabilidade da vizinha. Então, nesse sentido, acho que é salutar nós fazermos esse trabalho e, numa dessas próximas noites, nós poderemos agendar essa audiência pública. Eu depois posso até conversar aqui com a mesa para ver, mas eu sugiro que seja na quinta-feira, acho que é um dia possível, pode ser no horário vespertino, para que a gente discuta, então, com professores e a presença da Secretaria de Educação para nos apresentar esse material do projeto e termos um momento de informações sobre o que está sendo proposto aqui na Câmara de Vereadores na área da educação. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Nivaldo Teza.
Senhor presidente, peço licença, falar de pé. E cumprimento a todos. Se me passar um pouquinho, permito, né, comecei dos minutos do teu espaço, né, já que não é sempre que a gente está aqui. E essa letra fala em audiência pública, senhor presidente. Audiência pública com uma Câmara de Vereadores interditada. Isso, vou dizer para vocês, não pode acontecer. Vamos botar o povo onde? Não pode acontecer isso aí. Isso nós estamos assim, estamos vivendo um período de eleição e vocês que são vereadores, desculpa se dirigir dessa forma, vocês vão receber na urna muitas coisas que a Câmara de Vereador se peca. Porque não se investe no vereador, o vereador não pode fazer diário, não pode fazer curso, não pode se atualizar. A Câmara de Vereadores, o vereador não pode ser assessor de bancada, não pode ter isso, não pode ter nada. O vereador se priva e se afasta da sociedade. Quando volta ali de pedir o voto, e vocês devem estar ouvindo isso aí nos bairros, pode ter certeza. É que a Câmara de Vereadores, senhor presidente, é um órgão separado. Não tem que ficar esperando o poder público. Não pode acontecer o que está acontecendo aí. Se fosse em outros tempos, presidente Paulo, se fosse a oposição, nós, a rádio estaria divulgando toda hora, né, no meio de comunicação, a Câmara de Vereadores está interditada para a população participar. Aproveito que está o nosso companheiro aqui do Gazeta, tem que divulgar isso, hein? A população tem que estar sabendo. A Câmara de Vereadores está interditada. Os vereadores estão se reunindo na sala. E já faz tempo que se arrasta isso aí. Não pode. Não pode, Neco. O vereador tem que ter assessor, tem que ser valorizado, porque se não valorizar o cargo de vereador, vai acontecer que todos os anos, um ou dois vereadores talvez se reelege. Vai mudando e vai mudando, porque o vereador não investe e não está próximo da sociedade por esse sentido. Porque isso não pode ter uma assessoria de bancada para se orientar, a Câmara de Vereadores não pode gastar, não pode fazer isso, e não gasta 1% ou 2% do que tem direito, dos 6% que é previsto em lei para essa casa gastar. Mas, senhor presidente, quero falar um pouquinho da campanha. Estamos vivendo um período eleitoral. E não tem por que nós fugir. Não tem por que nós fugir. Tanto é que nós temos aqui a nossa vereadora Nega, que é candidata a prefeito. É uma que está na chapa concorrendo a prefeita. Não tem como fugir disso aí. É 15 e é 11. Tem que ser bem, né? Pode ser transparente. O que eu quero colocar, nega, já que você está liderando um processo eleitoral que está se repetindo, que se repetia todos os 4 anos. Não pode se repetir, Zé Nega. Não pode. Não pode as mesmas pessoas se repetir e dizer que num bairro o candidato tal não pode entrar. E são as mesmas pessoas sempre que vão lá e fazem o trabalho. O que isso acontece é que essas pessoas de bairro, elas só têm valor nesse período eleitoral. Durante os 4 anos as pessoas não vão no bairro. Não vão e agora voltam lá. E aí fica fácil atiçar esses índios velhos e botar, como ontem fui lá no Alto Paraíso. Chegar o cidadão, chegar assim para o candidato a prefeito, vocês têm tantos minutos para sair do bairro, você não pode estar no bairro. Que isso? Não, isso não pode. Isso não pode. Quero falar, senhora Salete, dar os parabéns para a campanha do Kim, respeitando as pessoas. Uma campanha limpa, humilde e com muito respeito. Não suja a cidade, não tem barulho, não está interferindo e a população está aplaudindo. Então, assim, nega, você tá, eu vou. Porque eu fui candidato a vereador e fui muito perseguido por umas pessoas. Não vou falar aqui nome e volto novamente aqui. Eu sei o quanto eu paguei caro para dizer que o voto meu tinha preço, mas não podia votar em mim. Então, quem apanha não esquece. Você pode ter certeza. Então, agora se repete as mesmas coisas, tentando fazer a população entrar em confronto. Não podemos deixar isso a permitir. Não pode, senão é bom. Os outros bairros estão tudo bonitinho, só tem um bairro que tem gente indo lá e atiçando e botando as pessoas para fazer esse tipo de coisa. Vamos constar que a campanha começa bem e termina bem. Não pode acontecer isso. Não pode mesmo. Era esse o meu espaço que eu queria falar, senhor presidente, deixar a minha manifestação de que não dá para se fazer isso aí. Não dá para botar o povo em confronto. Perde a sociedade e a sociedade não quer mais campanha assim. Não quer política como tinham antigamente. É todos, uma parte contra o outro, nos bairros tipo louco. A população não quer mais esse tipo de coisa. Era isso, presidente. Obrigado.
Vereador Lídio Oldoni.
Obrigado, senhor.
Vereadora Nega Castro.
Obrigada, presidente.
Vereador Silmar Santin.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Silmar, Jair Vidmar.
Obrigado, presidente.
Vereador Manuel Gomes.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Nelson Mizomo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Eu acho que o Atesa levantou um assunto aqui de extrema delicadeza é importante. Mas primeiro eu quero lhe dizer, vereador Teza, que na minha gestão de presidente da Câmara foi dado total liberdade para todos os vereadores fazerem curso, se especializar, buscar informações. Portanto, não procede a informação que a Câmara de Vereadores, na minha gestão de presidente e nas outras também, que não disponibiliza diária e cursos, etc. e tal. Sempre foi apresentado quando tinha os cursos e foi disponibilizado a todos os vereadores. Fato que eu, que poderia ter ido mais vezes, fui o que menos foi fazer curso. Mas o Jairo foi, a Salete foi, o Vando foi, a Claudete foi, a Nega foi, o Silmar foi. Então acho que a grande maioria, o Muneco foi, né? Então a grande maioria foi. Eu acho que não procede essa informação. Podia ter sido mais, mas não foi por causa dos presidentes da Câmara. Faltou interesse em ir. Quanto à campanha política, eu acho que realmente está tomando um rumo que não deveria tomar. Mas acredito que ambos os lados, eu quero ser imparcial, né? Ambos os lados devem colocar a mão na consciência. Pronunciamento nas rádios, ver as manifestações, porque realmente o povo não quer mais mentira. E o povo sabe o que é mentira e o que é verdade. Não adianta dizer que se faz isso, se faz aquilo e depois, na verdade, não se faz. Então, eu acho que tem que. Eu sou um cara que reconheço quando a coisa está bem, sou um cara que aplaudo quando a coisa vai bem e sou um cara que critico quando não vai bem, sendo da situação ou da oposição. Então eu acho que, lógico, é um momento político, é um momento que todos querem ganhar, né? Mas eu acho que
muito mais do que manter a cidade limpa e sem barulho, eu acho que a verdade mantém a mente das pessoas mais limpa e com muito menos barulho. Falo para os dois lados, não falo só para um lado, falo para os dois lados. Mas a gente percebe que há muita mentira. Há muitos fatos jogados ao vento para ver o que acontece. Então eu acho que nessas épocas, como o Teza falou, não poderia mais acontecer isso. Mas peço que aos coordenadores das duas campanhas, e o chapéu vai servir a quem servir, vamos falar a verdade, não vamos enganar o povo. Dizer que a coisa podia ser feita assim, se na verdade não pode. Se a gente quer dizer que vamos melhorar uma empresa de Serafina Corrêa, se na verdade o poder público não pode. O povo sabe hoje. O povo não quer mais mentiras. Por isso, eu não me surpreendo se vai haver muitos votos brancos esse ano. Tenha certeza. Tem aqui uma candidata a prefeito, tem candidatos a vereador, vocês devem ter ouvido mais do que eu, né? Que o pessoal não quer mais mentira, não quer mais ser enganado. O povo quer realmente políticos que se dedicam, políticos que pensam para o povo, e eu aqui sou obrigado a defender o executivo atual. Não podemos esquecer que muita coisa foi feita. E quero aqui citar alguns números que eu fui buscar. Só para os senhores saberem e ver que a administração atual teve os seus erros, mas fez muito para Serafina Corrêa. Foi pago em precatória de 2009 até agosto de 2016 R$1.600.000. O que são essas precatórias? Todo mundo sabe. São contas que os prefeitos anteriores não pagaram e foram para a justiça, e hoje o executivo tem que pagar. Em 2009, quando o executivo assumiu, a prefeitura devia, e isso aqui foi falado, que a prefeitura estava endividada, concluo rapidamente, senhor presidente, devia R$4.121.000. 2009, janeiro de 2009. Agosto de 2016, a prefeitura deve R$548.766. Isso eu chamo de administrar um município. Isso eu chamo que quando tínhamos aqui o INSS parcelado, tínhamos R$2.161.000. E hoje, de INSS, nós temos ainda para pagar R$92.000, somente. Então, eu acho que isso é administrar. Esse tipo de coisa o povo tem que ficar sabendo. Também é uma verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, eu gostaria de falar também, eu ia falar sobre alguns assuntos, mas como o Nivaldo Teza fala da Câmara de Vereadores, eu como presidente tenho a obrigação de falar. Eu acho que sempre foi liberado aos vereadores a fazerem cursos. Tanto que eu disse, e eu vou dizer, isso aconteceram com os outros que me antecederam. Foi o Silmar primeiro, depois o Nelson e a Nega. Tudo que entra na Câmara de Vereadores tem que ser repassado para os vereadores. Tudo. Isso significa se vai ter um curso, se não vai ter curso. Nós mesmos dissemos, ligamos, quando a gente recebe uma correspondência, a gente anuncia aqui que tem curso. Aí cabe o vereador se interessar ou não, mas não que foram fechadas as portas para curso, não fazerem curso. Segundo, o nosso poder é diferente do poder executivo? Claro que é, nós não podemos fazer leis. Não tem. Tem vereador aí que dá raiva. Os caras não fizeram nem cursinho. Nem fazer estagiário de vereador vieram fazer. Porque faz umas besteiradas. E nós, como vereadores, temos uma obrigação nesse momento muito delicado, que está, a campanha política sempre é delicada. Quem que não mente em campanha política? entre aspas, não, eu digo no sentido de população, jogar um contra o outro, não no sentido das pessoas. Desculpe, entenderam mal. Se eu me fiz mal entender, retiro. Como a população gosta de jogar um fato contra o outro, nós temos obrigação, nós de vereadores, que somos pessoas inteligentes, mostrar para essa população. Ah, então vamos votar. Tem o lado do 11 que diz que o cara aquele está exagerando na história do hospital. E aí começa com aquela história do hospital, que a gente ouve um monte de coisa que a gente fica quieto, né? Aí tu ouve falar do outro lado agora que lá no bairro alguém... Isso é inerente às discussões que existem. É, se tu for ver do lado número 11, do 11 acha que o 15 está fazendo as coisas erradas. Tu vai ver do lado do 15 e diz que é o 11. Isso faz parte de um processo. Que faça uma campanha boa, que tenha o vencedor, que alguém vai ganhar, alguém vai perder, e que a população entenda que depois, nos próximos 4 anos, seja quem ganhe como vereador, seja quem ganhe como prefeito, vice-prefeito, que tenha a sabedoria da gente entender que foi uma eleição e que essa ocorreu e que ganhe quem ganhar. E dar o respeito. E o trabalho da Câmara de Vereadores vai continuar. Sobre a obra que está acontecendo aí, né? Ah, teria que botar lá. Está aberto. Tá... A transparência, hoje em dia é transparência. A gente está ganhando prêmio por transparência na Câmara de Vereador, está ganhando transparência por gestor do prefeito. Está aberto. Tá na... É só entrar no site e dizer que está fechado. Todo mundo sabe que nós estamos fazendo reunião aqui. Nós nunca proibimos de dizer para alguém, olha, diga que nós estamos fazendo uma sessão. Agora, você teve 2 semanas que choveram. Mas choveram torrencialmente. Essa semana está liberando. Aí está todo mundo envolvido lá no 20 de setembro. Tu vai lá, os construtores da Maria estão construindo lá, além dos seus compromissos. Eu sou o primeiro que quero terminar essa Câmara de Vereadores de uma vez. Sou o primeiro. Ficarei até chateado se eu terminar. Esse ano, como presidente da Câmara de Vereadores, não consegui reestruturar uma sala. Vou ficar muito chateado com isso. Eu sou o primeiro que tenho interesse. Né? Tanto que nós estamos até buscando outras alternativas além daquelas que a gente já tem. Agora, o momento político, nós temos que entender o seguinte. Nós aqui, por mais que a gente às vezes diga alguma coisa, hoje de manhã eu falei particular com o Jairo Vidmar e algumas coisinhas aí, os outros estavam ouvindo. Entendeu? O Jairo pode dizer para mim, nós temos que nos entender, nós somos adultos para quê? Entendeu? Agora, com relação à população, tu não tem domínio de determinadas coisas. Então, que as coisas aconteçam. Ah, por ofensa, porque o Nivaldo está levando uma coisa pessoal, né, que ele foi castigado. Nivaldo, a família Massolini roubou a vida inteira para o 15. Nós roubamos a vida inteira. Nós somos os piores caras do mundo em Serafina. O que tu vai fazer? Começa a dar tiro em todo mundo, matar todo mundo, vai na rádio, na Odisseia, que poderia ir lá dizer um monte de coisa. Olha, os caras... Vamos deixar, o tempo vai colocando, ninguém é perfeito tanto, ninguém é tão sabedor de tudo. O que nós temos que fazer, e aí a gente pede, né, que nós, pelo menos, tenhamos respeito entre nós, graças a Deus está acontecendo, ninguém desrespeitou ninguém dentro dessa casa, tá? Que vocês que façam a campanha política, façam uma boa campanha, que todos sejam eleitos, que todos retornem a essa casa com a experiência que têm, com o passar do tempo, carregando cada vez mais as experiências, né? E que se faça uma boa administração com quem entra dentro da prefeitura. Alguns vão torcer para a Nega, outros vão torcer para a Meia, e aí vai indo. Faz parte da democracia. E o Gorindo de Costa dizia sempre o mesmo termo no final do programa. O mais importante é voler-se bem. É se querer bem. Entendeu? O restante, nós não podemos deixar de que as coisas aconteçam. Mas nós vivemos num paraíso, comparando com outros lugares e com tantas dificuldades que existem no Estado, com tantas dificuldades que existem no Brasil. Que a gente vá bem, que todo mundo vá bem na campanha eleitoral. Antes de terminar, gostaria então, como presidente agora, dizer que a RBS veio aqui, fez mais um programa sobre Serafina Corrêa, aquele programa Partiu Serra, né? Muita gente votou para que Serafina fosse a candidata para isso. E teve uma votação expressiva na época para que isso viesse a acontecer para Serafina Corrêa. Serafina teve 50,2% dos votos, IP 41% e Facundes Varela 8,72%. E esse programa será exibido dentro de não sei quanto tempo, mas dentro dos próximos dias, provavelmente, com relação ao que acontece no nosso município. Então, por mais que venha que suceda... Hoje é um partido, amanhã será o outro, terá continuidade por um período de tempo, depois vai trocar. olhe os candidatos, as pessoas que na outra eleição estavam de um lado, agora estão na outra. Isso é inerente de um processo democrático e de uma liberdade que cada um tem a fazer o que quer. Mas nós vivemos ainda numa cidade muito boa, graças a Deus, e que a gente continue a conviver e a Câmara de Vereadores seja tão boa quanto ela está sendo nesse momento. Eu disse há 4 anos atrás, né, Nivaldo, que até tu me cumprimentou no final, que eu fui um bom presidente. Eu disse, quero pegar o ano eleitoral para ter emoções o suficiente. Com o grupo que a gente tinha, que não era fácil aquele grupo, nós conseguimos fazer uma boa administração. Imagina com essas personalidades, quando a gente aqui está na frente, que um é mais bom que o outro. Não estou desprezando a outra, mas a outra era mais dura, né? As pessoas lá tinham uns cabeça dura muito grande. Aqui nós nos damos bem, terminemos então o nosso trabalho dentro desse processo e que devagarzinho as coisas vão mudando, então já com projeto, quem sabe, de construção de uma nova Câmara de Vereadores, com espaço maior para que possa existir outras atribuições, e aí está o apelo do Nivaldo Teza, que já foi outros apelos no passado, e que a gente possa fazer uma Câmara, entre aspas, independente da Prefeitura. Mas se entrar qualquer prefeito hoje em dia, a primeira coisa que ele vai pedir é o dinheiro da Câmara de Vereadores, para poder fazer a sua administração, porque ele acha que a Câmara de Vereadores não precisa de tanto dinheiro. E a gente se mantém assim, nós não podemos ter projetos. Talvez aumentar o número efetivo de pessoas que trabalham aqui dentro, até pode acontecer. Senão, nós não temos onde gastar. A verdade é essa. Então, fica com quem? Ficou com o Sérgio Massolini, com o Egídio Chiarello, com o... E aí vai indo, e ficou com o Polaco, e ficou com o Ademir, e fica com quem quer o dinheiro da Câmara de Vereadores, porque nós nunca vamos consumir aquilo que é proporcional ao nosso percentual. Pode ter certeza disso. O que nós estamos nos esforçando é tentar fazer com que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu disse, foram elogiados sempre por qualquer presidente, ou entre nós sabemos disso, que por mais que tenhamos algumas dificuldades, a gente se gosta. Você vai bem. Termino dizendo que o CTG Galpão das Saudades fez no sábado uma atividade muito importante, lotada de gente, né? Com as mudanças da, não da patronagem, mas sim de todos os...
Da gestão.
Aquelas criancinhas, né? Sendo substituídas por outras e assim por diante, até os mais adultos. O show de dança foi muito maravilhoso. O Maître fez uma comida fantástica, que para servir tanta gente assim e comer uma massa tão gostosa que nem estava aquela, é difícil. Então foi uma comida muito boa, parabéns ao CTG Galpão das Saudades. E que fique logo pronto aquele outro centro para que mais pessoas possam usufruir, né, daquele centro administrativo e que será incomodado, parece, com o CTG Galpão das Saudades. Então, que parabéns mais uma vez, Nelson, então você, o Silmar, que fazem parte da patronagem, levem essa nossa mensagem, né, de um grande trabalho que estão fazendo e que lá os nossos filhos comecem a ser os cidadãos verdadeiros, né, com a consciência e da responsabilidade, que um dia eles possam sentar aqui no nosso lugar e se substituir, quem sabe nós, com um pensamento até diferente e muito melhor do que nós tivemos oportunidade de fazer. Tentamos fazer sempre o melhor. Com a graça de Deus, encerramos essa sessão e convidamos os vereadores para a próxima de segunda-feira. Boa noite a todos.